in Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 12 de agosto. Hoje, aqui na capital americana, depois de uma noite de chuva e trovoada, estamos com o céu limpo. Lá fora, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Joe Biden apresenta hoje oficialmente a candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. Mais de 120 pessoas mortas em confrontos no Sudão do Sul. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O presidente angolano vetou a lei do processo penal, quer penas mais duras para crimes de corrupção e contra o meio ambiente. Temos os pormenores e as reações. Morreu mais um ícone da música angolana. Vamos ter o perfil e a música de Carlos Buriti. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e a candidata à vice-presidente, a senadora Kamala Harris, fazem a sua primeira aparição de campanha juntos hoje em Wilmington, no estado de Delaware, onde vive Joe Biden. Os dois devem falar no evento poucos dias antes de Biden aceitar formalmente a nomeação democrata durante a Convenção Nacional do Partido, que acontecerá em grande parte como um evento virtual na próxima semana devido à pandemia do coronavírus. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reúne-se hoje com o primeiro-ministro checo Andrej Babiš em Praga, no segundo dia da sua visita de uma semana à Europa Central. Ambos vão discutir a cooperação em energia nuclear e a iniciativa chamada Três Mares, uma plataforma política para promover a conectividade entre as nações da Europa Central e Oriental através de projetos de infraestrutura, energia e novas tecnologias digitais. Pelo menos 127 pessoas foram mortas nos últimos dias em confrontos entre militares e jovens de uma comunidade local no norte do Sudão do Sul, jovens esses que se recusaram a aceitar uma operação de desarmamento. O porta-voz do Exército revelou hoje que 82 civis e 45 soldados foram mortos nos confrontos que começaram no sábado no estado de Warap, o estado natal do presidente Salva Kiir, onde, segundo a mesma fonte, jovens armados da comunidade Gelweng, depois de se recusarem a entregar as armas que detinham no âmbito de uma operação militar, atacaram uma posição do Exército numa área chamada Romik. O porta-voz do Exército indicou ainda que a situação está a voltar à normalidade e que as forças governamentais se retiraram do local dos confrontos. Pelo menos 10 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas em combate entre forças do movimento islamita Al-Shabaab e residentes armados da região central de Mudug, na Somália. Os confrontos começaram depois dos militantes da Al-Shabaab, que controlam uma parte da região, terem tentado impor impostos aos residentes da aldeia de Shabalow. Uma fonte no local disse que 8 civis foram mortos e os militantes queimaram casas e lojas. O governo da Namíbia rejeitou a oferta da Alemanha sobre as reparações pelo genocídio dos grupos étnicos Herero e Nama por tropas coloniais, embora Windhoek se mostre otimista quanto à possibilidade de um acordo. Estima-se que soldados do imperador Guilherme II tenham exterminado 65 mil hereros de uma população de 80 mil e pelo menos 10 mil dos 20 mil namas. Um dia depois do presidente russo ter anunciado uma vacina contra a Covid-19, embora sem qualquer estudo publicado, as farmacêuticas BioNTech e a Pfizer revelaram que uma vacina que estão a produzir induziu uma resposta imune robusta e não teve efeitos colaterais graves em vários voluntários adultos, isto de acordo com resultados preliminares publicados hoje na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. Os resultados divulgados foram os das fases 1 e 2, que testam a segurança e eficácia de uma vacina, respectivamente. As etapas estão ainda em andamento. A imunização tem testes previstos para este mês no Brasil. Por outro lado, o Instituto Alemão Robert Koch, de combate a doenças infecciosas, disse que uma vacina contra o coronavírus poderá estar pronta este outono. Avisou, no entanto, que o impacto poderá ser limitado devido a mutações do vírus e porque as primeiras vacinas poderão apenas fornecer imunidades a curto prazo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A cena político-legislativa de Angola acaba de acontecer algo de raro, se não mesmo de inédito. O presidente acaba de devolver à Assembleia da República uma lei que o seu próprio partido aprovou. Com efeito, o presidente João Lourenço solicitou ontem à Assembleia Nacional a reapreciação de artigos específicos do Código do Processo Penal relacionados com os crimes cometidos no exercício de funções públicas. Isto é, o presidente não está satisfeito com as penas impostas por esses crimes. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
Uma nota da presidência refere que o chefe de Estado, que recebeu há dias a lei do novo diploma para a promulgação, fez chegar ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, uma carta a partilhar reflexões e preocupações sobre a lei, solicitando a reapreciação de algumas das disposições. As questões levantadas pelo chefe do Executivo estão relacionadas com os valores da probidade no exercício de funções públicas e do compromisso nacional com a prevenção e o combate à corrupção. João Lourenço considera que a perspectiva apresentada no novo Código de Processo Penal pode não estar alinhada com a visão atual e transmitir uma mensagem equívoca quanto aos crimes cometidos no exercício de funções públicas. O Presidente da República argumentou que a prevenção do crime e a defesa preventiva de altos valores sociais exige que se transmita à sociedade em geral, no plano legislativo, uma mensagem clara do comprometimento do Estado angolano dos servidores públicos e de cada um dos seus cidadãos com o combate à corrupção, à impunidade e às demais manifestações ilícitas que integram o conceito de crime de colarinho branco. Em causa estão os artigos 357 e seguintes, em particular os crimes de participação económica em negócio, tráfico de influências e corrupção no setor político, que, embora obedeçam às diretrizes gerais da forma da política criminal, tendem a estabelecer sanções menos gravosas do que as previstas no Código Penal ainda vigente. A deputada Mihaela Weba diz que o presidente da República acabou dando razão à UNITA, que durante a discussão do diploma se bateu pelo agravamento das penas para crimes de peculato e de corrupção envolvendo servidores públicos.
Nós alertamos que as molduras penais para os crimes de corrupção estavam muito reduzidas. Mas, entretanto, o Executivo quis manter a sua proposta e a bancada parlamentar do MPLA, nesse aspecto, votou a favor da proposta do Executivo e nós nos abstivemos. Agora vem Sua Excelência o Presidente da República dizer que, de facto, não concorda com as molduras penais dos crimes de corrupção, que, por acaso, estão mais desagravadas do que o Código atualmente em vigor.
Para o Vice-Presidente da Casa CEA, Manuel Fernandes, a decisão do Chefe de Estado é um aviso aos servidores públicos, porque muitos deles insistem nas mesmas práticas de corrupção, usando outras estratégias.
Só isso justifica essa medida, porque alguns servidores públicos continuam de forma ligeira, com outras estratégias, mas com as mesmas práticas. Então, no sentido de se poder disciplinar isso, entendeu que é necessário, efetivamente, agravar para que a luta que está a levar a cabo possa ganhar efeito. Porque há umas pessoas que têm a decidir fazer, agir com dolo, perspectiva de que posso eu cumprir, mas o importante é que eu fiz e amanhã, quando eu sair dali, tem um problema resolvido.
Por sua vez, o deputado João Pinto, da bancada parlamentar do MPLA, considera que o veto do chefe de Estado é sinal de que os freios e contrafreios estão garantidos e de que a nossa Constituição está a funcionar.
O presidente pode discordar ou pedir a reapreciação. Assim como o Parlamento pode concordar com o Presidente da República, tendo em conta a fundamentação utilizada, como não concordar também, dizer que confirma a opção feita, mantendo por via de um voto de dois terços. Tradicionalmente, o veto ou a reapreciação, a devolução de uma lei, ocorre quando o Parlamento aprova uma lei ou altera uma lei proposta que pode ser incompatível com a Constituição, com os princípios ou com o programa do governo, com a lógica do sistema jurídico. Não é? É um bom sinal, é um sinal que a nossa Constituição está a funcionar. Embora, repito, dizendo que o veto político é uma faca de dois gumes, não é?
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Outra razão que levou o chefe de Estado a solicitar à Assembleia Nacional a reapreciação do Código Penal, segundo a nota da Presidência, está relacionada com o ambiente, domínio para o qual entende ser essencial a introdução de uma abordagem que ele chama de suficientemente inibidora para os crimes correspondentes. Na carta pode ler-se que, e citamos, a defesa do meio ambiente, cada vez mais importante e necessária para o presente e o futuro do planeta, tanto para os seres humanos como para as demais espécies, pode também merecer um tratamento mais equilibrado entre a dimensão do dano, na maior parte das vezes coletivo, a responsabilização do agente e o potencial da reparação. O Manuel José foi buscar as reações a este aspecto do veto presidencial.
Em relação à parte dos crimes contra o ambiente, o especialista em questões climáticas e ambientais Bernardo de Castro diz que o Presidente da República andou bem.
Eu acho que valeu a pena essa leitura atenta do Presidente, porque temos vindo a conhecer mesmo no nosso país uma espécie de banalização das questões que têm a ver com os crimes ambientais. E é preciso, sobretudo no quadro do desenvolvimento sustentável, a moldura penal que se aplica para os crimes ambientais, por ser muito brando, isso ia incentivar a prática mesmo do crime, ia banalizar.
Por outro lado, o especialista e líder da Rede Terra entende que não basta apenas as leis.
A questão ambiental não se rege apenas por uma questão de lei. Nós não temos uma política do ambiente a nível do país. Essas normas têm objetivos claros do ponto de vista normativo, mas depois não se conjugam com os objetivos de natureza ambiental. Se tivéssemos uma política ambiental no país, claramente, aí a maneira como as pessoas haviam de se guiar já era diferente, porque existem objetivos políticos, mas esses objetivos políticos não existem.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora falar de um alegado caso de corrupção em Benguela, envolvendo membros do governo provincial e uma conhecida companhia de construção, a CCJ. O caso, a que a Voz da América já fez referência por duas vezes, diz respeito à entrega de 11 máquinas do Estado sem concurso público àquela empresa. O empresário Carlos Cardoso exige, entretanto, a devolução de 4 caminhões apreendidos à sua empresa, apontando para o pagamento de 71 milhões de kwanzas. A Procuradoria pede outros meios inscritos na Brigada Mecanizada de Construção Civil. O foco deste processo de alegado peculato, associação criminosa e recebimento indevido de vantagens. Mas se o empresário diz ter pago por aqueles caminhões apreendidos, um vice-governador disse também que a ordem para que o contrato fosse feito sem concurso veio de Luanda. João Marcos.
Na unidade de proteção de individualidades protocolares estão um caminhão basculante, 2 com cisternas para água e combustível e um caminhão reboque, faltando outros meios, como bulldozers, pá e cilindros, num total de 7, conforme uma fonte que acompanha as apreensões. O sócio-gerente da CCJ, Carlos Cardoso, confirma, sem entrevista gravada, que exige os 4 caminhões em nota dirigida à PGR por ter feito o pagamento no passado dia 3, 8 meses após a recessão da primeira tranche para a aquisição da Brigada Mecanizada de Construção Civil. Em entrevista à Voz da América, o comandante provincial da Polícia e delegado do interior, comissário Aristófanes dos Santos.
Nós estamos a trabalhar sabe que o Ministério Público é o fiscal da legalidade. Não há qualquer problema, portanto, eles fazem o seu trabalho e nós fazemos o nosso.
Executam, no caso.
Naturalmente, mas nós, como vê, são matérias muito específicas da parte do Ministério Público. Se fosse algo ligado ao Ministério do Interior, não havia qualquer dificuldade de eu informar. Mas, tratando de questões ligadas ao Ministério Público, deve ser eles consultados.
O Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela e da Comarca, Carlos Santos, já fez saber que não entra em detalhes sobre o expediente criminal em curso, com origem na entrega do equipamento, sem concurso público. Já o vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Leopoldo Muhongo, ao analisar uma matéria que diz ser transparente, realçou que a estrutura central do Ministério da Agricultura pediu que as autoridades locais indicassem uma empresa sem margem para concorrência. Por isso, quisemos saber por que razão entra em cena o fiscal da legalidade.
Busca e prossegue única e exclusivamente para a defesa do interesse da coisa pública, e a PGR seguramente terá suas motivações para ter agido como agiu. Volto a sublinhar, o contrato é entre o Ministério e a empresa, e eventualmente a PGR tenha agido por eventual incumprimento de uma das cláusulas contratuais. Sendo que, em relação aos nossos colegas, a intervenção terá sido muito porque os meios aportaram em algum momento a província de Benguela.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
À sexta-feira vamos ter o nosso Angola Fala Só. O nosso convidado é Hitler Samasuku. Ele é um dos revus e vamos discutir o impacto na criação da hashtag 2022 Vais Gostar. Hitler Samasuku faz parte ainda do movimento de jovens pelas autarquias, portanto uma oportunidade para discutir a decisão de se cancelar as autarquias este ano. Ele é também membro da ANDECA e do Projeto Agir e membro da Associação Angolana de Ciências Políticas. Não se esqueça, envie já as suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 908-652-4584. Portanto, mais um, 908-652-4584. E pode, claro está, também enviar perguntas para o nosso Facebook. Conforme nós noticiámos, a empresária Isabel dos Santos abandonou a empresa Unitel por considerar ser, e citamos, contraproducente e irresponsável permitir que um clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores se instale no Conselho de Administração. O Coque Mucuta diz-nos agora que, talvez surpreendentemente, há alguma apreensão sobre que impacto isso poderá ter na empresa e nos seus postos de trabalho.
Após o pedido da empresária Isabel dos Santos para descontinuar a sua participação no Conselho da Administração da empresa Unitel, ainda não houve qualquer decisão do referido Conselho, segundo fontes ligadas à empresária. Para o jurista Agostinho Canando, é importante que estes problemas no topo da empresa não afetam os postos de trabalho de outros cidadãos.
É necessário que o Estado faça todos os possíveis para manter estes postos de trabalho. Por quê? Porque se assim não for, a justiça restaurativa e a justiça distributiva estarão então beliscadas.
O sindicalista Zacarias Jeremias entende que
o número de trabalhadores vezes o número de famílias, porque uma família pode ter mais de 5, mais de 2 elementos, alguns têm 5, 6 dias, famílias africanas são famílias alargadas, isso poderá criar uma certa instabilidade a nível social, porque nós estamos a falar de famílias que podem até ser desestruturadas, pelo fato de seus progenitores direitos não terem o posto de trabalho garantido.
Entretanto, vários cidadãos angolanos ouvidos pela nossa reportagem afirmam que não sentem os benefícios dos meios arrestados até o momento pelo Estado angolano, assim como de todo o ativo financeiro até o momento recuperados no âmbito da lei de repatriamento coercivo de capitais e perda alargada de bens.
Eu digo que não. Certamente ouvimos muito sobre o repatriamento de capital e eu, como jovem, digo, pá, simplesmente ouço dizer, mas nunca vi ainda o benefício desse dinheiro, ainda não me beneficiei nesse dinheiro. Acredito que não sou eu, mas sim muito. Outros jovens também, acredito que também podem dizer a mesma coisa, que não vejam esse dinheiro do repatriamento de capital.
Digamos que 100% da juventude angolana não se é beneficiado por isso.
Eu penso que não há credibilidade mesmo, porque ainda que me falarem agora que é uma lei que diz que as pessoas têm que repatriar os seus valores, né? Eu penso que não inspira credibilidade. E o Estado, quando aparece e nos diz que algumas pessoas já repatriaram esses tais valores, ainda é de duvidar.
Kokimukuta, Luanda.
Página desportiva, hoje vamos começar em Lisboa, Portugal, onde arranca hoje finalmente a fase final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. Quartos de final, coronavírus fez mudar tudo. Cada eliminatória disputada a um só jogo, tudo em Lisboa. E hoje temos Atalanta de Itália e Paris Saint-Germain do Neymar. Esta é a primeira vez que o Atalanta está na Liga dos Campeões. E é uma estreia em grande, já chegou aos quartos de final. Tem uma equipa sem estrelas, bem afinadinha. O Neymar é favorito, mas vai suar. Outro dado interessante é que o PSG não chega às meias finais há 25 anos. A última vez foi na época de 94-95, naquilo que foi a sua melhor classificação de sempre. Portanto, a equipa francesa do Paris Saint-Germain a querer repetir pelo menos aquilo que fez em 1995. Pormenor curioso destes quartos de final é que das 8 equipas presentes, apenas 2 delas já venceram esta competição. Trata-se do Barcelona e do Bayern de Munique, que se defrontam na sexta-feira. Ambas têm 5 títulos conquistados. No Bayern está lá o polaco Lewandowski, que comanda a lista dos melhores marcadores do torneio. Tem 13 golos à sua conta. Amanhã temos Leipzig Atlético Madrid. Depois, sexta-feira, como dissemos, Barcelona-Bayern e no sábado, Manchester City-Lyon. Na Liga Europa, aí já temos as meias finais. No domingo, temos Sevilha-Manchester United e segunda-feira, Inter de Milão contra o Shakhtar Donetsk. Ontem, Shakhtar bateu, deu sova ao Basileia 4-1. Sevilha bateu o Wolverhampton de Inglaterra por 1-0. Dominou totalmente. Ontem, aqui nos Estados Unidos, o Portland bateu o Orlando do luso-cabo-verdiano Nani por 2-1. Na final do torneio do regresso do campeonato americano, a MLS, depois da interrupção do coronavírus. Nani ontem não marcou, mas foi ele quem fez o centro rasteiro que deu o golo da sua equipa. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Portland continua em luta com o Memphis por aquele 8º lugar da Conferência Oeste que dá direito aos playoffs. Ontem o Portland bateu o Dallas 134-131, enquanto o Memphis perdeu, e perdeu bem, frente ao Boston 122-107. Phoenix Suns bateu o Philadelphia 130-117, Sacramento 112, Nova Orleans 106, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, defrontou os líderes da Conferência Leste, um dos favoritos, o Milwaukee Bucks, e... perdeu, claro está. 7ª derrota consecutiva do Washington Wizards. São os mamparras da competição. Moçambique, rebeldes que se dizem ligados ao Estado Islâmico, ocuparam ontem à noite o porto de Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, no norte do país, disseram fontes locais à Voz da América. A ocupação deu-se após quase 5 dias de confrontos entre os rebeldes e fuzileiros navais que defendiam a cidade, mas que aparentemente ficaram sem munições. O Estado Islâmico divulgou nos seus canais de comunicação imagens mostrando elementos das forças estatais mortos e armas e munições capturadas em dois quartéis de Mocimboa da Praia, supostamente pela sua filial moçambicana. Na segunda meia hora da nossa programação, contamos ter uma reportagem com mais detalhes sobre este desenvolvimento.
Quando num dia doloroso tu quiseres amar, quando num dia doloroso tu quiseres amar, não escolha outro lugar, vai ao fundo da ilha, não escolha outro lugar.
A música angolana está de novo do luto. Desta vez com o anúncio que o músico Carlos Buriti morreu hoje em Luanda. Carlos Fernandes Buriti Gaspar nasceu em Luanda a 14 de novembro de 1952 e viveu parte da adolescência no Moxico, onde integrou em 1968 a formação Pop Rock 5 mais 1, com Catarina Barber e José Agostinho, o último do duo Missosso com Filipe Mukenga. Em 1974, grava com o grupo Semba uma seleção de temas angolanos que ficaram na história da música popular angolana. Buriti foi com Carlos Vieira Dias e Bonga um dos principais nomes do novo Semba em Angola. Em 1983, Buriti juntou-se ao Canto Livre de Angola, um projeto do cantor brasileiro Martinho da Vila, que o levou ao Brasil com outros nomes importantes da música angolana e com quem integrou o agrupamento Semba Tropical, que viria a gravar um álbum de sucesso em Londres. Depois de um longo período sem gravar, Buriti ressurgiu com um êxito assinalável em 1991, com Angola Ritmo, lançando no ano seguinte o Carolina, Macemba em 1996, o Anga em 1998, Zuela Okidi em 2002, Pachiami em 2006 e, mais recentemente, Malalanza, em 2010. Carlos Buriti tinha terminado recentemente a gravação de um novo álbum que iria ser lançado este ano e que deverá ser editado a título póstumo. Esta semana, Angola já tinha perdido outro dos grandes músicos da sua música nacional, o cantor Valdemar Bastos, que morreu na madrugada de segunda-feira em Lisboa, vítima de cancro, com 66 anos. Como disse aqui uma colega de trabalho, parece que Deus quer formar uma orquestra de músicos angolanos. Carlos Buriti iria completar em novembro 68 anos de idade. Antes de iniciarmos a segunda página, a cargo do Amâncio Miguel, temos que ficar aqui com a música de Carlos Buriti.
Foste embora assim, sem nada dizer, sem tempo sequer para um beijo. Como suportar agora tanta tristeza? Como acalmar esta ansiedade? Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada. Perdida é minha saudade, vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada. Perdida é minha saudade. Meu coração, a vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada. Perdida é minha saudade, canção nostalgia, canção desespero de tudo que queria. Hoje nada espero, fica em teu lugar a esperança do amanhã. Na flor que nascer, na criança que sorrir, eu estarei. Nos sons dos quiçanges, nas cordas de uma viola, nos ritmos quentes de Angola, eu estarei. Nos sons dos quiçanges, nas cordas de uma viola, nos ritmos quentes de Angola.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 12 de agosto de 2020, na produção Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Desde já, os nossos votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Joe Biden apresenta hoje Kamala Harris como candidata à vice-presidência. Mais de 120 pessoas mortas em confrontos no Sudão do Sul. E na Somália, residentes de uma aldeia enfrentam o Al-Shabaab. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e a candidata à vice-presidente, a senadora Kamala Harris, fazem a sua primeira aparição de campanha juntos hoje em Wilmington, no estado de Delaware, onde vive Joe Biden. Os dois devem falar no evento poucos dias antes de Biden aceitar formalmente a nomeação democrata durante a Convenção Nacional do Partido, que acontecerá em grande parte como um evento virtual na próxima semana devido à pandemia do coronavírus. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reúne-se hoje com o primeiro-ministro checo Andrej Babiš em Praga, no segundo dia da sua visita de uma semana à Europa Central. Ambos vão discutir a cooperação em energia nuclear e a iniciativa chamada Três Mares, uma plataforma política para promover a conectividade entre as nações da Europa Central e Oriental através de projetos de infraestrutura, energia e novas tecnologias digitais. Pelo menos 127 pessoas foram mortas nos últimos dias em confrontos entre militares e jovens de uma comunidade local no norte do Sudão do Sul, jovens esses que se recusaram a aceitar uma operação de desarmamento. Porta-voz do Exército revelou hoje que 82 civis e 45 soldados foram mortos nos confrontos que começaram no sábado no estado de Warrap, o estado natal do presidente Salva Kiir, onde, segundo a mesma fonte, jovens armados da comunidade Gelweng, depois de se recusarem a entregar as armas que detinham no âmbito de uma operação militar, atacaram uma posição do Exército numa área chamada Romik. O porta-voz do Exército indicou ainda que a situação está a voltar à normalidade e que as forças governamentais se retiraram do local dos confrontos. Pelo menos 10 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas em combate entre forças do movimento islamita Al-Shabaab e residentes armados da região central de Mudug, na Somália. Os confrontos começaram depois dos militantes da Al-Shabaab, que controlam uma parte da região, terem tentado impor impostos aos residentes da aldeia de Shabalow. Uma fonte no local disse que 8 civis foram mortos e os militantes queimaram casas e lojas. O governo da Namíbia rejeitou a oferta da Alemanha sobre as reparações pelo genocídio dos grupos étnicos Herero e Nama por tropas coloniais, embora Windhoek se mostre otimista quanto à possibilidade de um acordo. Estima-se que soldados do imperador Guilherme II tenham exterminado 65 mil hereros de uma população de 80 mil e pelo menos 10 mil dos 20 mil Namas. Um dia depois do presidente russo ter anunciado uma vacina contra a Covid-19, embora sem qualquer estudo publicado, as farmacêuticas BioNTech e a Pfizer revelaram que uma vacina que estão a produzir induziu uma resposta imune robusta e não teve efeitos colaterais graves em vários voluntários adultos Isto de acordo com resultados preliminares publicados hoje na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. Os resultados divulgados foram os das fases 1 e 2, que testam a segurança e eficácia de uma vacina, respectivamente. As etapas estão ainda em andamento. A imunização tem testes previstos para este mês no Brasil. Por outro lado, o Instituto Alemão Robert Koch, de combate a doenças infecciosas, disse que uma vacina contra o coronavírus poderá estar pronta este outono. Avisou, no entanto, que o impacto poderá ser limitado devido a mutações do vírus e porque as primeiras vacinas poderão apenas fornecer imunidades a curto prazo.
Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal de Primeira Instância decretou nesta terça-feira a prisão preventiva dos três motoristas envolvidos na rede de contrabando de mercadorias no alto mar, uma rede que foi desmantelada ontem por pescadores na vila costeira de Micoló, a norte de São Tomé. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian anuncia que o governo terá mão dura contra quem quer que esteja implicado na criminalidade e promete tolerância zero ao tráfico de drogas no país. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Começamos em Moçambique. Uma recente ofensiva de um grupo de insurgentes culminou com a captura e ocupação do importante e estratégico porto da Mocima da Praia, na província norteña de Cabo Delgado, desde a noite de terça-feira ontem, que foi dia 11, relataram a Voz da América várias fontes locais nesta quarta-feira, dia 12. Tem os detalhes o André Batista.
Os insurgentes passaram a controlar totalmente a infraestrutura após quase 5 dias de confrontos que iniciaram 5 de agosto entre eles e a Força da Marinha, conhecida por fuzileiros navais, que defendiam o porto até então, mas os militares ficaram sem munições. O grupo Estado Islâmico divulgou nos seus canais de comunicação imagens de elementos das Forças de Defesa e Segurança moçambicanos mortos, bem como armas e munições capturadas em duas barracas de Mocimbo da Praia, supostamente pela filial moçambicana. Uma fonte militar em anonimato avançou à Voz da América que os militares do grupo privado sul-africano Dyke Advisor, que fornece apoio aéreo ao governo no combate aos insurgentes, tentaram entrar no teatro das operações, mas o seu impacto ficou reduzido devido ao tempo de 15 minutos que levaram para reabastecer os helicópteros em Pemba. Não consigo perceber porque é que Macomia, Moeda, mesmo Palma, não foram usados para o reabastecimento dos helicópteros, indagou a mesma fonte que temos vindo a citar. A fonte militar, que vem acompanhando as operações em Cabo Delgado, revelou que chegou a Pemba, na terça-feira, uma aeronave adicional com a tripulação sul-africana. A Zitamar, o jornal eletrônico publicado em Maputo, citando uma fonte militar, escreveu na noite de terça-feira na sua página que a DAG tentou também suprir com munições os fuzileiros navais no teatro das operações, mas as munições foram descarregadas muito longe do local onde estava a decorrer o combate. Os insurgentes, prosseguiu a mesma fonte militar da Voz da América, afundaram no porto de Mocimbo da Praia um dos barcos HV-32 com uma arma RPG. Na sexta-feira 7, em combates leves, os insurgentes repeliram as posições avançadas das Forças de Defesa e Segurança nas aldeias ao redor de Mocimbo da Praia, como Awas, Anga e Ntotwe, tendo muitos fugido para Moeda, avançaram as fontes da Vó. Em Moeda, foi realizada uma conferência de replaneamento das Forças de Defesa e Segurança, tendo uma caravana militar partido na manhã de domingo para Mocimbo da Praia, mas pouco antes de chegar ao Aze, no cruzamento para Mocimbo da Praia, o comboio de viaturas militares foi alvo de uma emboscada por um grupo de insurgentes. Calcula-se que 55 elementos das forças estatais terão sido mortos e outros 90 ficaram feridos. Os corpos chegaram a Pemba em caminhões. O porto de Mocimbo da Praia é um importante e estratégico porto para o norte de Cabo Delgado, incluindo para os megaprojetos de gás em curso em Palma, a norte de Mocimbo da Praia, que também está sem energia e comunicações por várias semanas devido aos danos causados pelos ataques, segundo reporta esta semana o Mediafax. Entretanto, ontem, no encontro virtual com o presidente do Banco Mundial, David Malpass. O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz haver evidências de que estrangeiros estão a treinar os insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado, mas garante que o projeto de exploração de gás natural em Palma não está ameaçado. André Batista, para a Voz da América.
O primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, da Guiné-Bissau, anunciou que o governo terá mão dura contra quem quer que esteja implicado na criminalidade e promete tolerância zero ao tráfico de drogas. Álvaro Lugero Andrade.
Nuno Gomes Nabian fez referência à última apreensão em Lisboa de 5 quilos de droga de um voo proveniente da Guiné-Bissau. Como uma das medidas de combate ao tráfico de droga, Nabian informou que o Conselho Nacional de Segurança deu indicações ao Ministro dos Transportes para adquirir scanners de averiguação de contentores que entram e saem do porto de Bissau e reforçar medidas de controle no aeroporto internacional Oswaldo Vieira. Ainda de acordo com o chefe do governo guineense, vão ser adquiridas lanchas rápidas para reforçar a capacidade de intervenção da Polícia Judiciária e os agentes do Ministério do Interior no âmbito dessa luta. Perante as fragilidades das instituições nacionais em fazer face a esse flagelo e outras formas de criminalidade, o Primeiro-Ministro pediu a colaboração de todas as figuras ligadas à Comissão para trabalharem de mãos dadas e advertiu que quem quer que seja a figura do Estado ligada ao tráfico de droga será julgada e levada à cadeia para cumprir a pena.
O Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe decretou esta terça-feira a prisão preventiva de 3 motoristas envolvidos na rede de contrabando de mercadoria no alto mar, que foi desmantelada por pescadores da vila costeira de Micoló, no norte de São Tomé. Acompanha esta situação o Oscar Medeiros.
O juiz de instrução criminal do Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe exigiu ainda uma garantia financeira de 400 mil dobras, cerca de 20 mil dólares, a uma firma comercial cujo nome não foi revelado, alegadamente por estar envolvida na operação de transbordo. Segundo fontes judiciais, os 3 arguidos, agora em prisão preventiva, são acusados de crimes de contrabando, associação criminosa e tráfico de estupefacientes. A Voz da América apurou também, junto de fontes judiciais, que nas centenas de caixas apreendidas após o desembarque na Praia Governador foram encontrados medicamentos contrafeitos, tabaco contrafeito e pesticidas com substâncias estupefacientes. Outra fonte da Polícia Judiciária revelou que outras 4 pessoas envolvidas no transbordo das mercadorias foram detidas para interrogatório e que as investigações deverão prosseguir para apurar a proveniência da embarcação que transportou as mercadorias e a nacionalidade dos tripulantes. A polícia suspeita-se da existência de mais firmas comerciais são-tomenses envolvidas nesta rede de contrabando de mercadorias a partir do alto mar. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado para Luanda, Angola. João Santa Rita.
A cena político-legislativa de Angola acaba de acontecer algo de raro, se não mesmo de inédito. O presidente acaba de devolver à Assembleia da República uma lei que o seu próprio partido aprovou. Com efeito, o presidente João Lourenço solicitou ontem à Assembleia Nacional a reapreciação de artigos específicos do Código do Processo Penal relacionados com os crimes cometidos no exercício de funções públicas. Isto é, o presidente não está satisfeito com as penas impostas por esses crimes. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
Uma nota da presidência refere que o chefe de Estado, que recebeu há dias a lei do novo diploma para a promulgação, fez chegar ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, uma carta a partilhar reflexões e preocupações sobre a lei, solicitando a reapreciação de algumas das disposições. As questões levantadas pelos chefes do Executivo estão relacionadas com os valores da probidade no exercício de funções públicas e do compromisso nacional com a prevenção e o combate à corrupção. João Lourenço considera que a perspectiva apresentada no novo Código do Processo Penal pode não estar alinhada com a visão atual e transmitir uma mensagem equívoca quanto aos crimes cometidos no exercício de funções públicas. O Presidente da República argumentou que a prevenção do crime e a defesa preventiva de altos valores sociais exige que se transmita à sociedade em geral, no plano legislativo, uma mensagem clara do comprometimento do Estado angolano dos servidores públicos e de cada um dos seus cidadãos com o combate à corrupção, à impunidade e às demais manifestações ilícitas que integram o conceito de crime de colorinho branco. Em causa estão os artigos 357 e seguintes, em particular os crimes de participação económica em negócio, tráfico de influências e corrupção no setor político, que, embora obedeçam às diretrizes gerais da forma da política criminal, tendem a estabelecer sanções menos gravosas do que as previstas no Código Penal ainda vigente. A deputada Mihaela Weber diz que o Presidente da República acabou dando razão à UNITA, que durante a discussão do diploma se bateu pelo agravamento das penas para crimes de peculato e de corrupção envolvendo servidores públicos.
Nós alertamos que as molduras penais para os crimes de corrupção estavam muito reduzidas. Mas, entretanto, o Executivo quis manter a sua proposta e a bancada parlamentar do MPLA, nesse aspecto, votou a favor da proposta do Executivo e nós nos abstivemos. Agora vem Sua Excelência Presidente da República dizer que, de facto, não concorda com as molduras penais dos crimes de corrupção, que, por acaso, estão mais desagravadas do que o código atualmente em vigor.
Para o Vice-Presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, a decisão do Chefe de Estado é um aviso aos servidores públicos, porque muitos deles insistem nas mesmas práticas de corrupção, usando outras estratégias.
Justifica essa medida, porque alguns servidores públicos continuam de forma ligeira, com outras estratégias, mas com as mesmas práticas. Então, no sentido de se poder disciplinar isso, entendeu que é necessário efetivamente agravar para que a luta que está a levar a cabo possa ver ganhar efeito, porque há umas pessoas que tem a decidir fazer, agir com dolo, perspectiva de que posso eu cumprir, mas o importante é que eu fiz e amanhã, quando eu sair dali, tem um problema resolvido.
Por sua vez, o deputado João Pinto, da bancada parlamentar do MPLA, considera que o veto do chefe de Estado é sinal de que os freios e contrafreios estão garantidos e de que a nossa Constituição está a funcionar.
O presidente pode discordar ou pedir a reapreciação. Assim como o Parlamento pode concordar com o Presidente da República, tendo em conta a fundamentação utilizada, como não concordar também, dizer que confirma a opção feita, mantendo por via um voto de dois terços. Tradicionalmente, o veto ou a reapreciação, a devolução de uma lei, ocorre quando o Parlamento aprova uma lei ou altera uma lei proposta, que pode ser incompatível com a Constituição, com os princípios ou com o programa do governo ou com a lógica do sistema jurídico. Não é? É um bom sinal, é um sinal que a nossa Constituição está a funcionar. Embora, repito, dizendo que o veto político é uma faca de dois gumes. Não é?
Vinícius Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Embora o ex-presidente Barack Obama tenha assumido um papel mais ativo recentemente para apoiar a campanha presidencial do presumível candidato do Partido Democrata, Joe Biden, o ex-presidente absteve-se, na maior parte, de criticar publicamente o seu sucessor, o presidente Donald Trump. Mas muitos democratas estão a pedir a Obama que se torne um substituto de destaque de Biden, confrontando diretamente os ataques de Trump e gerando entusiasmo entre os eleitores democratas. Ana Guedes.
O ex-presidente Barack Obama tem aparecido com nidez para apoiar o seu ex-vice-presidente, Joe Biden, o presumível candidato democrata.
O que me dá confiança em Joe é o seu coração e o seu caráter.
Mas, essencialmente, Obama aderiu a uma tradição de civilidade presidencial em não atacar publicamente o seu sucessor, o presidente Donald Trump. Desde que deixou o cargo em 2016, Obama assumiu o papel de estadista mais velho, defendendo causas nas quais acredita. Falando no recente funeral do congressista John Lewis, um símbolo dos direitos civis, Obama criticou os esforços dos republicanos para limitar o acesso de eleitores minoritários, mas não mencionou o nome do presidente Trump.
Existem aqueles que estão no poder, que estão a fazer o possível para desencorajar as pessoas de votar, fechando locais de votação e visando minorias e estudantes com leis de identidade restritivas.
and students with restrictive ID law.
No entanto, o presidente Trump não praticou tal comedimento, atacando diretamente o seu antecessor e Joe Biden como corrupto e incompetente. Trump até acusou Obama de traição por supostamente espiar a sua campanha presidencial 2016, enquanto investigava uma possível interferência russa na eleição. O presidente também trabalhou para desfazer muitas das políticas de Obama, retirando-se do acordo nuclear iraniano, o acordo das mudanças climáticas de Paris e tentando derrubar o seu programa de assistência à saúde, o Obamacare. Apesar desses ataques, Obama continua a ser figura popular no país e, com as eleições presidenciais de 2020 aproximando-se rapidamente, alguns democratas querem que o ex-presidente se envolva mais e enfrente Trump diretamente. Daniela Gibbs Ledger, estratega de comunicações do Centro para o Progresso Americano.
Para aprofundar essa raiva, essa ansiedade que muitas pessoas estão a sentir e ajudar as pessoas a entender o que realmente está em jogo em novembro.
Na Convenção Democrática de 2016, que escolheu Hillary Clinton, a ex-primeira-dama Michelle Obama proferiu a famosa frase sobre a campanha de Trump: quando eles vão baixo, nós vamos alto. Quando são negativos, nós somos positivos. Mas Clinton acabaria por perder para Trump. Este ano, os analistas esperam que ambos os lados se envolvam em ataques políticos agressivos, diz Dominique Tierney, professor de ciência política na Universidade Swarthmore.
Não acho que a eleição de 2020 seja uma eleição em que alguém se vá conter. Eu não acho que não serão evitados os ataques. Esta eleição é uma espécie de luta de rua.
Embora o ex-presidente Obama tenha contentado em ficar fora da política, os seus apoiantes esperam que ele desempenhe um papel importante na campanha 2020, começando com um discurso na próxima Convenção Democrata.
Partidos da oposição e grupos de defesa de direitos humanos no Zimbábue criticam o que chamam de desprezo pelos enviados sul-africanos que estiveram no país para investigar abusos de direitos humanos. A África do Sul enviou a delegação depois das forças de segurança do Zimbábue terem detido críticos do governo e impedido um protesto antigovernamental. Mas os enviados reuniram-se com o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, na segunda-feira e deixaram o país sem falar com oposição ou ativistas de direitos humanos. Álvaro Lugier Andrade.
A delegação de três membros, entre eles o ministro de Segurança e Proteção da África do Sul, Sidney Mufamadi, reuniu-se com o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e depois falou aos jornalistas. Viemos aqui como enviados do presidente da República da África do Sul. Mantivemos uma troca de opiniões com o homólogo dele. Por outras palavras, quisemos conhecer as causas da situação e o que está a ser feito. E também o que pode acontecer nos próximos tempos. Sei que querem saber dos detalhes, mas vamos informar o nosso presidente, que depois comunicará a todos no devido tempo, disse o ministro. Inicialmente, a África do Sul, que preside a União Africana, disse que os enviados iriam encontrar-se tanto com o governo como com as demais partes envolvidas, para identificar as possíveis maneiras pelas quais a África do Sul pode ajudar a Zimbábue. Tal não aconteceu e nas redes sociais as críticas dispararam. Luke Tabori Nyoka, porta-voz do Movimento pela Mudança Democrática, na oposição, diz que o partido não responsabiliza a delegação por não se ter encontrado com as outras partes interessadas antes de deixar o país. Responsabilizamos o Sr. Mnangagwa, que obviamente manteve uma reunião com eles e assegurou que os enviados fossem impedidos de se reunirem com outros intervenientes para que não tivessem uma visão real da crise no Zimbábue. Mas nós aplaudimos o presidente Ramaphosa, como líder da União Africana, no seu esforço para tentar compreender a situação no Zimbábue. O mero envio de um enviado é uma apreciação de que há uma crise no Zimbábue. Mónica Mudzivangwa, ministra da Informação do Zimbábue, recusou-se a comentar a acusação do MDC, dizendo que o governo espera que o presidente Ramaphosa se pronuncie após informado pelos seus enviados. Na semana passada, o governo de Harare rejeitou as alegações de que estava a aproveitar-se das restrições da Covid-19 para suprimir os direitos dos cidadãos. Mas grupos de defesa dos direitos humanos dizem que houve uma onda de intimidação e prisões de críticos do governo.
E já neste final, o desporto, novamente João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Lisboa, Portugal, onde arranca hoje finalmente a fase final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. Quartos de final, coronavírus fez mudar tudo. Cada eliminatória disputada a um só jogo, tudo em Lisboa, e hoje temos Atalanta de Itália e Paris Saint-Germain do Neymar. Esta é a primeira vez que o Atalanta está na Liga dos Campeões e é uma estreia em grande, já chegou aos quartos de final. Tem uma equipa sem estrelas, bem afinadinha. O Neymar é favorito, mas vai suar. Outro dado interessante é que o PSG não chega às meias finais há 25 anos. A última vez foi na época de 94-95, naquilo que foi a sua melhor classificação de sempre. Portanto, a equipa francesa do Paris Saint-Germain a querer repetir pelo menos aquilo que fez em 1995. Pormenor curioso destes quartos de final é que das 8 equipas presentes, apenas 2 delas já venceram esta competição. Trata-se do Barcelona e do Bayern de Munique, que se defrontam na sexta-feira. Ambas têm 5 títulos conquistados. No Bayern está lá o polaco Lewandowski, que comanda a lista dos melhores marcadores do torneio. Tem 13 golos à sua conta. Amanhã temos Leipzig-Atlético Madrid. Depois, sexta-feira, como dissemos, Barcelona-Bayern. E no sábado, Manchester City-Lyon. Na Liga Europa, aí já temos as meias finais. No domingo, temos Sevilha-Manchester United. E segunda-feira, Inter de Milão contra o Shakhtar Donetsk. Ontem, Shakhtar bateu, deu sova ao Basileia 4-1. Sevilha bateu o Wolverhampton de Inglaterra por 1-0. Dominou totalmente. Ontem, aqui nos Estados Unidos, o Portland bateu o Orlando do luso-cabo-verdiano Nani por 2-1. Na final do torneio do regresso do campeonato americano, a MLS, depois da interrupção do coronavírus. Nani ontem não marcou, mas foi ele quem fez o centro rasteiro que deu o golo da sua equipa. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Portland continua em luta com o Memphis por aquele 8º lugar da Conferência Oeste que dá direito aos playoffs. Ontem o Portland bateu o Dallas 134-131, enquanto o Memphis perdeu, e perdeu bem, frente ao Boston 122-107. Phoenix Suns bateu o Philadelphia 130-117, Sacramento 112, Nova Orleans 106, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, defrontou os líderes da Conferência Leste, um dos favoritos, o Milwaukee Bucks, e perdeu, claro está. 7ª derrota consecutiva do Washington Wizards. São os mamparras da competição.
Em destaque nas notícias, Joe Biden apresenta hoje Kamala Harris como a candidata à vice-presidência. Mais de 120 pessoas mortas em confrontos no Sudão do Sul. Na Somália, residentes de uma aldeia enfrentam o Al-Shabaab. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, no dia em que Angola perde, mas o nome da música, Carlos Buriti.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto, aos microfones, Álvaro Lugel Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé. Na internet estamos em voaportugues.com e também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser acompanhar-nos através do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube, a nossa referência é voaportugues. Pode falar connosco também a qualquer momento usando o nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Joe Biden apresenta hoje Kamala Harris como candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. No Sudão do Sul, mais de 120 pessoas mortas em confrontos nos últimos dias. Na Somália, residentes numa aldeia enfrentam o grupo terrorista Al-Shabaab. Voz da América, emissão em português. Hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana, mas isso mais à frente. Iremos falar sobre Angola, a luta contra a Covid e alguns buracos que estão a ser destapados, como a corrupção, segundo os analistas. Entretanto, na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nambi anunciou hoje que o governo terá mão dura contra quem quer que esteja implicado na criminalidade e prometeu tolerância zero ao tráfico de droga no país. O chefe do governo falava à saída da primeira reunião do Conselho Nacional de Segurança, que entrou dos assuntos, analisou e aprovou os estatutos do órgão, as medidas de combate ao tráfico de droga, à corrupção e à questão da segurança interna. No encontro, de acordo com Nuno Gomes Nabian, foi criada uma comissão que irá trabalhar no projeto de segurança nacional, que provavelmente deverá ser apresentado na segunda semana do mês de setembro. A comissão decidiu trabalhar fortemente no combate contra a droga. É verdade que o país não está preparado e é de conhecimento de todos que temos um documento que foi mencionado pelo secretário-geral das Nações Unidas, cuja estratégia, aspectos operacionais e orçamentais precisam ser detalhados, acrescentou o primeiro-ministro. Ele frisou que o ministro da Justiça já foi instruído a trabalhar dentro de um tempo limitado para que o país possa ter um documento completo de análise com meios internos de combate à droga. Nuno Gomes Nabian fez referência à última apreensão em Lisboa de 5 quilos de droga de um voo proveniente da Guiné-Bissau. Com uma das medidas de combate ao tráfico de droga, Nabian informou que o Conselho Nacional de Segurança deu indicações ao Ministro dos Transportes para adquirir scanners de averiguação de contentores que entram e saem do porto de Bissau e reforçar medidas de controlo no aeroporto internacional Oswaldo Vieira. Ainda de acordo com o chefe do governo guineense, vão ser adquiridas lanchas rápidas para reforçar a capacidade de intervenção da Polícia Judiciária e os agentes do Ministério do Interior no âmbito dessa luta. Perante as fragilidades das instituições nacionais em fazer face a esse flagelo e outras formas de criminalidade, o primeiro-ministro pediu a colaboração de todas as figuras ligadas à comissão para trabalharem de mãos dadas e advertiu que quem quer que seja a figura do Estado ligada ao tráfico de droga será julgada e levada à cadeia para cumprir a pena.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A pandemia Covid-19 em Angola tem estado a destapar vários problemas sociais e económicos resultantes de supostos atos de corrupção ativa e passiva praticados por alguns gestores de cargos públicos. A corrupção e os desvios de verbas orçamentadas para diversos setores estão agora mais evidentes e com consequências graves na solução para problemas sociais básicos, tais como os ligados à saúde. Com o novo coronavírus a somar mais de 1.500 casos, dos quais 70 óbitos, 564 recuperados e 938 ativos. Analistas dão nota negativa ao governo angolano e criticam a continuidade dos vícios antigos na atual gestão do executivo, liderado por João Lourenço. Em entrevista recente à Voz da América, o jurista Benja Satula afirmou que os procedimentos do atual executivo na gestão da coisa pública continuam errados, tal como no passado, e que, de forma ininterrupta, provocam danos à população.
A máquina continua nos mesmos termos da máquina do anterior executivo. Os procedimentos são sempre errados e muitos dos procedimentos que estão a ser utilizados são sempre errados. Provavelmente muitos deles são motivados também pelo tipo de afronta que determinadas pessoas têm em relação ao procedimento. O MPLA tem que se assumir como culpado e nós temos de olhar para o MPLA como culpado. Temos que pedir desculpa às pessoas e temos claramente de sentar e fazer um acordo transversal, porque uns mais, outros menos, o MPLA foi o que mais danos provocou ao país e muitas pessoas que têm dinheiro estão necessariamente ligadas ao MPLA. É impossível encontrar um empresário em Angola ou um empreendedor com sucesso que não estivesse ligado ao MPLA. E diria mais, que não estivesse às portas ou dentro do Comitê Central do MPLA.
Para a diretora executiva do Observatório do Gênero, Delma Monteiro, a pandemia veio destapar e maximizar os problemas de vária ordem que já existiam no país. A realidade pandémica, diz a ativista, é uma fotografia detalhada dos problemas sociais de Angola, com incidência na garantia e na proteção dos direitos humanos.
De facto, o Covid veio destapar os problemas que nós já tínhamos. E mais do que destapar, veio maximizá-los. Se antes nós sabíamos que tínhamos problema com relação ao comportamento da polícia no tratamento dos cidadãos, hoje nós vemos diariamente, por exemplo, denúncias do uso excessivo da força por parte da polícia. Se antes nós tínhamos problemas com relação ao sistema de saúde, hoje nós vemos diariamente gente a reclamar do atendimento ou da falta de atendimento nos serviços de saúde. E então, na verdade, o que vem a nos trazer a realidade pandémica é uma fotografia mais minuciosa e detalhada de todos os problemas sociais que o país já vivia. E porque tem uma incidência muito grande naquilo que é a proteção dos direitos humanos. Por quê? Porque o próprio contexto pandémico nos obrigou a tomar algumas medidas de restrições que vão restringir direitos numa perspectiva de salvaguardar ou de limitar a proliferação da epidemia, mas também quando nós não temos condições para fazer essa limitação de direitos de forma adequada, acabamos não limitando os direitos, mas sim violando direitos. E é nesse contexto que nós hoje podemos ver, por exemplo, as casas de abrigo de apoio às mulheres vítimas de violência encerradas, sem alternativas, por exemplo, vão estar encerradas. A violência não parou de acontecer. O que é que as mulheres, onde essas mulheres vão se dirigir, sendo que as casas de abrigo estão encerradas? As crianças que sofrem violência, onde vão ser dirigidas? Por exemplo, se os centros de abrigo estão encerrados. Os serviços de saúde, hoje muitas unidades hospitalares não vão fazer atendimento ambulatório, onde as pessoas vão se tratar. Então, eu acho que é importante também nesse contexto e nessa análise, nós vemos que alternativas são trazidas para, de facto, enfrentarmos esse período pandémico sem cairmos numa realidade muito mais agravada da situação dos direitos humanos a nível do país.
O especialista em sistemas de decisão, Alcides Sumbo, julga que para uma melhor resposta à situação pandémica em Angola, deve haver uma reconciliação das autoridades políticas do país com os académicos. Para o académico, para além das medidas já estabelecidas, é importante a criação de condições de trabalho para que os investigadores das várias áreas das ciências formados pelo governo angolano contribuam com seu saber para as respostas necessárias a esta pandemia no território nacional.
Nesse caso, o confinamento devia isentar nesta situação aqueles cidadãos que podem contribuir para que o país saia o mais rápido possível dessa situação. Dentre esse grupo de pessoas, vamos destacar investigadores científicos. Agora, o problema que se coloca é, esses investigadores vão trabalhar onde? Onde é que estão os centros? Onde é que estão os equipamentos para eles poderem trabalhar. Daí, estamos a convidar as autoridades angolanas a fazerem uma reflexão por causa desse relativo divórcio que existe entre a academia e a política. Então, eu penso que os governos devem abraçar os acadêmicos, devem proporcionar condições para que eles possam trabalhar e não timidamente ir levando a cabo políticas paliativas. Então, o que nós o que se devia fazer, apostar na construção de infraestruturas ligadas à investigação científica de referência, não só numa província, mas identificar zonas acadêmicas onde temos já cérebros para poder ir trabalhando. Eu penso que se nós tivéssemos em linha de conta o que eu estou aqui a dizer, a Angola poderia marcar passos do jeito que está a marcar Senegal. E nós até deveríamos estar um pouco acima de Senegal, porque nós temos a floresta, uma imensa floresta aqui, que é a floresta do Mayombe e outras que podemos encontrar no país. E eu penso que ali na floresta está uma série de folhas, de plantas, que nos podem proporcionar curas e até vacinas para a Covid-19 e também para outras epidemias e pandemias que poderão surgir no futuro. A Covid-19, pela sua manifestação, revela, para além das febres, uma parte ligada à infecção pulmonar, que tem características de pneumonia. Ora, eu penso que se os nossos investigadores conseguirem associar as plantas que resolvem o problema das febres, dos paludismos, com outras plantas que curam as infecções pulmonares e doenças respiratórias, combinando essas duas naturezas de planta, penso que estaríamos próximos da solução e até poderíamos conseguir fundamentar isso cientificamente. E tem-se dito que se tu não vareres a tua casa, quem vem de fora não vai varrer. Então, somos nós que temos que ir fazendo isso.
Os países que adotarem, para além das medidas de prevenção, o envolvimento de cientistas, poderão ter melhores resultados na busca da cura para a pandemia. O especialista revela, por outro lado, que a tarefa do governo é executar todas as engenharias possíveis para localizar os quadros por si formados, para, com o seu saber, ajudarem no combate contra a doença no território angolano.
Agora, os países que vão lidar melhor com a situação são aqueles países que adotarem, para além das medidas de prevenção, nomeadamente as quarentenas, o isolamento social, o distanciamento social, aqueles que também envolverem os cientistas para pesquisarem a cura, para pesquisarem as vacinas. No nosso ponto de vista como acadêmicos, para além dessas medidas, se deviam adotar outras medidas colineares, que é o caso de pôr os nossos investigadores também a trabalharem para tentarem buscar alguma cura, uma tentativa de cura, para também irmos tendo outras esperanças. Mas está-se a fazer o possível, é a medida que veio na cabeça dos nossos dirigentes, mas vamos aplaudir e aconselhar que situações desse tipo que voltarem a acontecer no país, o governo deverá criar uma boa convivência com os investigadores, os pesquisadores que o próprio governo foi formando ao longo dos tempos. Agora, deverá fazer uma reengenharia para a localização desses quadros, reaproveitamento, colocação à disposição de material e infraestruturas necessárias à investigação e com salários atrativos ou mesmo subsídios atrativos. Eu penso que também poderia-se estudar bem o problema, nesse caso intensificando teste massivo. Não vamos dizer que vai-se testar toda a gente, mas, por exemplo, aquelas províncias que não tem nenhum caso, poderiam ir retomando a vida normal sem sobressaltos, mas desde que este continue a fazer o cerco em relação às províncias mais vulneráveis.
A corrupção e a impunidade são alguns dos grandes entraves do desenvolvimento do país, situações cujas consequências estão mais evidentes neste período de pandemia, no qual muitas famílias vivem em condições precárias, passando por várias privações. O jurista e académico Benja Satula refere que muitos processos de crime e de combate à corrupção estão a ser usados para acalmar a fúria social, mas que, com o aparente fraco poder de compra da população, poderá resultar num colapso total, com manifestações públicas em grande escala.
De facto, estamos porque a vida encareceu bastante, as pessoas têm cada vez menos poder de compra, a comunicação institucional muitas vezes não é feita de forma muito direta e muito transparente. A sociedade e o setor social ainda se vai aplacando porque de uma ou de outra forma se vão ouvindo processos, ou seja, os processos crimes, os processos de combate à corrupção, muitos deles com muitos atropelos, estão a ser utilizados para acalmar a fúria social. Só que num dia em que isto terminar e as pessoas continuarem a ter fome e continuarem a ter menos poder de compra, provavelmente teremos muitas dificuldades sociais e teremos eventualmente muitas manifestações no país. E de facto, aí concordo com o professor quando diz que estamos num baril de pólvora que a qualquer altura pode explodir. Dependerá muito da astúcia e se calhar até da delicadeza, da serenidade, da ponderação com que as decisões forem tomadas e com que essas decisões forem comunicadas a terceiros. Se todos os dias ouvirmos nomeações de pessoas, exonerações e nomeações de pessoas que já lá estavam no sistema e saíram por alguma razão, muitas delas manchadas até, e essas pessoas voltam à ribalta, claramente aquela expectativa que se tinha, a esperança que se tinha ao presidente João Lourenço e o seu executivo, se vai esvanecendo à medida que as pessoas forem vendo as mesmas pessoas a voltarem para os mesmos lugares ou para lugares parecidos em que estavam. O problema não é. Esse aqui é o grande problema. É o problema que Mabeko Tal faz referência do seu livro Imperar perante si próprio, que é de nós entendermos que, infelizmente, é assim. O problema do MPLA acaba por ser um problema da nação, mas nós não podemos reduzir as soluções da nação ao MPLA. Por quê? Pois é, o partido que está a governar, mas os quadros não são do partido, os quadros são do país, os quadros são da nação. Então nós deveríamos olhar de forma pragmática para os quadros da nação, com competências técnicas para poderem resolver efetivamente isto, e menos para quadros políticos. E dou-lhe um exemplo. É desejável que um ministro seja do MPLA, mas provavelmente não seja desejável que o secretário de Estado seja. Ou seja, nós podemos meter para o secretário de Estado qualquer técnico que compreenda, porque o secretário de Estado deve compreender e entender melhor aquilo que está a fazer com o próprio ministro, porque o ministro tem mais de capital político e menos de capital técnico, mas o secretário de Estado tem que ter no mínimo 80% de capital técnico e 20% de capital político. Este é um falso problema, porque nós tivemos, repare, no Ministério da Justiça, nós temos dois secretários de Estado que não eram membros nem do Comitê Central nem do Bureau Político. No Ministério das Finanças, tivemos secretários de Estado que não eram. O que é que aconteceu depois? Foram catapultados para, que é mau. No fundo, a lógica continua a ser a mesma. Para exercer o poder, tem de estar ligado ao MPLA. E então é muito difícil que uma pessoa que sempre esteve dentro da caixa consiga pensar em sair dela. É porque a visão que nós temos vai continuar a ser a visão do MPLA.
No âmbito do seu projeto de governação, o Presidente da República, João Lourenço, tem estado a apostar fortemente na recuperação de bens adquiridos com fundos do Estado. O mais recente bem recuperado é o Grupo Mídia Nova, que integra a Rádio Mais, o jornal O País e a TV Zimbo. A Procuradoria-Geral da República, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, entregou as empresas de comunicação social privadas do Grupo Mídia Nova ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social. O economista Alves da Rocha entende que fazer do combate à corrupção como um programa de governo é um erro. Entende que não se vai conseguir erradicar completamente a corrupção. na atual forma de se fazer governação, diz o diretor do SAIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, já se começa a notar situações em que determinados projetos de natureza pública são adjudicados sem concurso público.
Não é apenas, do meu ponto de vista, a sua intenção, o seu objetivo, é que João Lourenço fez do combate à corrupção um autêntico programa de governo. O que, para mim, não é correto. É errado fazer do combate à corrupção, porque não se vai conseguir erradicar completamente a corrupção. E se nós olharmos para a atual governação, para a atual forma de se fazer a governação, já se começam a notar situações, ocorrências, em que determinados projetos de natureza pública são entregues e são adjudicados sem concurso público. E uma das tarefas do João Lourenço era a transparência. E essa transparência tem que existir, seja em que circunstância for. A situação, de facto, é uma situação de crise permanente. Angola está em recessão económica desde 2015. Em 2015, o crescimento do PIB foi de 0,9%. E de aí até agora tem acumulado recessões sobre recessões, o que tem dado origem a uma situação social que eu classificaria de explosiva. Ela só não tem explodido porque ainda existem muitas amarras e muitas dificuldades das pessoas se manifestarem. Naturalmente que, ao nível da intelectualidade de pessoas como Enes Ferreira e eu próprio, escrever as nossas reflexões, apresentá-las, não tem havido problemas, mas relativamente à possibilidade da sociedade civil se manifestar contra a presente situação social em Angola, a taxa de desemprego última do INE é 30,4%, a global. A taxa de desemprego jovem está nos 56%. E, naturalmente, que os salários acompanham esta recessão. No entanto, não tem sido permitida a ocorrência de manifestações para que as pessoas digam de viva voz que estão descontentes com esta situação.
O jurista e docente universitário Benja Satula revelou-se, por outro lado, indignado com a existência de políticas de exclusão social, cultural e económica em Angola. Práticas antigas, segundo indicou, mas que se perpetuam até a data atual. Por outro lado, entende que o combate à corrupção, de forma estruturada, devia começar pela maior empresa de Angola, Sonangol.
É também a necessidade que não vale a pena nós nos armarmos em um país rico, que dois sempre ouvir que Angola é um país rico com milhões de pobres. É uma situação completamente. Esse problema, se nós virmos bem o livro de Mabeko Tali, esse problema já é de 75. A própria exclusão social, exclusão cultural, exclusão económica já começou em 75, mas agudizou-se nos últimos tempos. Claramente é o problema de um único partido. Não podemos falar desse problema de exclusão sem falar do MPLA, porque o problema principal são as políticas do MPLA. Independentemente de quem esteve em frente, de quem coordenou, quem deixou de coordenar, é um problema do MPLA. A Sonangol foi, durante muito tempo, a entidade máxima do espectro da corrupção, porque nós, se fôssemos muito sinceros e se quiséssemos fazer, de facto, um verdadeiro combate à corrupção, faríamos aquilo que o Brasil fez. Sabe, todo o processo de Lava Jato começou na Petrobras, que é a petrolífera brasileira.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Leongo.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e a candidata à vice-presidente, a senadora Kamala Harris, fazem a sua primeira aparição de campanha juntos hoje em Wilmington, no estado de Delaware, onde vive Joe Biden. Os dois devem falar no evento poucos dias antes de Biden aceitar formalmente a nomeação democrata durante a Convenção Nacional do Partido, que acontecerá em grande parte como um evento virtual na próxima semana devido à pandemia do coronavírus. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reúne-se hoje com o primeiro-ministro checo Andrei Babis, em Praga, no segundo dia da sua visita de uma semana à Europa Central. Ambos vão discutir a cooperação em energia nuclear e a iniciativa chamada Três Mares, uma plataforma política para promover a conectividade entre as nações da Europa Central e Oriental através de projetos de infraestrutura, energia e novas tecnologias digitais. Pelo menos 127 pessoas foram mortas nos últimos dias em confrontos entre militares e jovens de uma comunidade local no norte do Sudão do Sul, jovens esses que se recusaram a aceitar uma operação de desarmamento. Porta-voz do Exército revelou hoje que 82 civis e 45 soldados foram mortos nos confrontos que começaram no sábado no estado de Warap, o estado natal do presidente Salva Kiir, onde, segundo a mesma fonte, jovens armados da comunidade Gelweng, depois de se recusarem a entregar as armas que detinham no âmbito de uma operação militar, atacaram uma posição do Exército numa área chamada Romik. Pelo menos 10 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas em combate entre forças do movimento islamita Al-Shabaab e residentes armados da região central de Moudoug, na Somália. Os confrontos começaram depois dos militantes da Al-Shabaab, que controlam uma parte da região, terem tentado impor impostos aos residentes da aldeia de Shabalow. Uma fonte no local disse que 8 civis foram mortos e os militantes queimaram casas e lojas.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No início do mês de junho, uma agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, comprometeu-se a investir mais de 350 milhões de dólares na ajuda aos países da África subsaariana para combaterem a pandemia da Covid-19. Os fundos irão garantir que continuaremos a nossa missão e trabalho de salvar vidas, bem como apoiaremos nossos países parceiros na sua própria resposta à Covid-19, disse o administrador assistente em exercício para a África, Chris Maloney. Mas há mais. O que me tem acordado à noite mais do que qualquer outra coisa são os efeitos da Covid, acrescentou Maloney. O que quero dizer com isso são as questões económicas, certo? Então estamos a gastar muito tempo agora pensando em coisas como segurança alimentar. E para a USAID, tradicionalmente trabalhamos num setor rural, mas cada vez mais esta é uma questão urbana. Então pensamos nas pessoas que garantem que as cadeias de suprimentos dos mercados rurais cheguem aos mercados urbanos? Esta tem sido uma questão muito importante para nós. Um dos problemas que vemos agora em toda a África é como lidar com os efeitos nos países que não respeitam as pessoas e que podem usar a Covid-19 como forma de aumentar o seu autoritarismo, advertiu o administrador assistente em exercício Maloney. Então, por exemplo, houve mais de 20 mil zimbabueanos que foram presos por violar as regras do confinamento e tem havido muitas alegações de preocupações em relação aos direitos humanos. Queremos ter a certeza de que podemos desempenhar um papel no trabalho com a sociedade civil para defender quando há desafios como este. Ao mesmo tempo, disse o administrador assistente em exercício da USAID, Maloney, há muita desinformação. Na verdade, investimos também em vários países do Sahel e de outros estados da África Ocidental, junto de estações de rádio e grupos de sociedade civil, para combater a desinformação, garantir que sejam emitidas mensagens corretas de como lidar com a crise. Estou confiante, disse o administrador adjunto em exercício da USAID, Maloney, que os nossos relacionamentos e experiências compartilhadas que tivemos com os nossos países parceiros africanos nas últimas décadas continuarão a ajudar-nos a enfrentar a crise atual da Covid-19 e em várias outras áreas de desenvolvimento no futuro. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Não adianta que eu não vou. Se lá não tem samba, eu não vou, não vou. Pois o que eu quero é só sambar, é só sambar, é só sambar, amor. Pois hoje eu estou inspirado, quero ir a um samba bem animado. Quero mostrar para você, meu amor, como eu sei sambar, eu vou.
E assim terminamos a emissão de hoje, 12 de agosto, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.